São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é segunda-feira, 13 de junho de 2022, dia do padeiro, dia da máquina de costura, dia do turista e dia de Santo Antônio.
Essa edição 13.917 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento, Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto.
A massa de ar polar continua atuando sobre a região, derrubou as temperaturas, o sol marca presença no período, mas o frio intenso deve permanecer até a próxima quarta-feira, depois volta a esquentar um pouco. Os termômetros nesse momento marcando 16 graus.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
Cotas raciais em faculdade pública têm apoio de metade da população.
A Justiça de São Paulo barra escola cívico-militar na rede estadual.
A Polícia Rodoviária Federal realiza a maior apreensão de maconha deste ano no Brasil.
E pessoas com HIV têm direito à isenção de imposto de renda sobre aposentadoria.
MEI, microempresário individual, tem até 30 de junho para declarar imposto de renda.
E cresce o número de moradores de rua no país.
Tenista Bia Haddad vence torneio e entra no top 40.
Futsal, Taça CPTV, Luiz Antônio vence Viradouro por 3-2 e conquista o título.
Esses são os destaques.
O noticiário está chegando. Hoje, dia 13, dia de Santo Antônio, o santo que é casamenteiro, que continue abençoando a todos, né? Aquele pão de Santo Antônio também, que sustenta a todos. E o nosso abraço especial também hoje vai para a empresa ABMA, que hoje, dia 13, está comemorando 25 anos de fundação. Um abraço e sucesso para todos da empresa BMA. Hoje, nós tivemos o sorteio de referente ao Dia dos Namorados na Associação Comercial. Paulo Moretti esteve presente, não foi, Paulo?
Estivemos lá, imprensa falada, imprensa inscrita, diretores e populares também estavam acompanhando o sorteio na sede da Acima, de uma caderneta de poupança no valor de R$5.000 e também uma moto Honda Bis. Você que depositou o seu cupom, o cupom continua valendo em todos os sorteios, viu, Moreira? Pessoal que compra no comércio e recebe cupom do 2022 premiado, continua concorrendo. A Honda Bis saiu por o Márcio Rogério Varalo. Márcio Rogério Varalo, residente na rua 25 de março, 175. Ele já foi contactado e à tarde vai receber a sua moto. A caderneta de poupança saiu para Luciene Cristina Francisco Pupim, residente à rua Edivaldo de Freitas, 121, no Jardim Paulista 2, também foi contactada. Mais dois felizardos na campanha 2022 premiado. E agora, Dia dos Pais, é a próxima campanha do 2022 premiado, sorteio previsto para 15 de agosto.
Essa é a vantagem de você prestigiar o comércio de Monte Alto. Você faz a compra e fica aí torcendo, né, no sorteio seu, sorteado também. E a facilidade que você tem no nosso comércio. Você aí que comprou a lembrancinha no Dia dos Namorados, por exemplo, hoje pode ter a troca. Eu não gostei, não serviu, você vai na loja, você tem esta liberdade de ir na loja trocar essa mercadoria. Por isso que é bom prestigiar o nosso comércio. Nosso comércio é fortíssimo. E agora em agosto, né, você também poderá ganhar mais uma moto bis e mais uma caderneta de poupança no valor de R$5.000.
É a mesma premiação aí valendo para o Dia dos Pais.
Mais uma vez, eu quero lembrar aí, porque para avisar a nossa população, que a farmácia municipal, a farmácia central, desde cedo já está atendendo em novo endereço, que é na rua Jeremias de Paulo Eduardo, 2320. Ali praticamente quase em frente o nosso pronto-socorro. Lá é a farmácia que vai distribuir os medicamentos. Então, inclusive de alto custo também. O atendimento é das 7 às 16 horas. No caso do alto custo, é das 11 às 16 horas. Ainda não tem a linha do telefone fixo, mas você pode ligar no celular, que é essa urgência, emergência, lá da farmácia. O celular da farmácia é o 99767-3006. 99767-3006 é o celular da farmácia municipal.
Governadores se reuniram mais uma vez com membros do Supremo Tribunal Federal para negociar o escalonamento do corte do ICMS para combustíveis, energia elétrica, telecomunicações e transporte público. A reunião contou com a presença do ministro do Supremo, André Mendonça, e do advogado-geral da União, Bruno Bianco. E governadores explicaram que o corte abrupto do ICMS poderá implicar em queda das receitas e no prejuízo no desenvolvimento dos estados. Eles sugeriram acatar corte imediato do ICMS para 17% até dezembro e retomar a cobrança atual da alíquota em janeiro de 2023.
Nós temos uma pergunta aqui, olha, todo comércio entrega cupom? Não. São aqueles comerciantes que
aderiram à campanha.
Que
né?
aderiram à campanha, que abraçaram a campanha. Então, aqueles comerciantes, então, eles têm sim o cupom para distribuir e você pode exigir também, na hora que você faz a sua compra. E o cupom? Porque todos eles também estão bem identificados, tá? Nós estamos recebendo aqui a mensagem de pessoas que foram hoje na farmácia central. E ficou muito bom, gostou lá do espaço, está agradecendo todos os funcionários muito educados e a estrutura ficou bem melhor para atender os nossos munícipes.
E a Mega Sena não teve acertador, acumulou. Nenhuma aposta acertou as 6 dezenas do concurso 2490 da Mega Sena. Sorteio foi em São Paulo. Para o próximo sorteio, que acontece na quarta-feira, o prêmio estimado é de R$52 milhões. Os números sorteados no sábado, 11, 16, 17, 41, 46 e 59. 5 acertos foram 65 apostas acertadores com R$65.482 para cada um. 5.432 acertaram 4 dezenas, cada um vai receber R$1.119.
Nós tivemos a grande final da Taça PTV de futsal no último sábado no Ginásio Esporte Monte Azul Paulista. E mais uma vez, Luiz Antônio conquistou o título técnico Poto. Poto que é nosso amigo, Poto que é conhecido aqui em Monte Alto, é o técnico do Luiz Antônio e mais uma vez o Poto foi campeão da Taça PTV. Luiz Antônio venceu Viradouro por 3-2.
A paulista Bia Haddad Maia conquistou seu primeiro título de simples na carreira. A brasileira ergueu o troféu depois de derrotar a americana Alison Risk no domingo, na final do torneio disputado de tênis em Nottingham, na Inglaterra. Bia, que iniciou a jornada no 48º lugar do ranking de simples mundial, se recuperou de uma quebra no terceiro set para derrotar a 40ª colocada por 2-1.
Ofertas da Drogaria Total na Avenida Antônio Infortati. Aproveite! Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Infortati já conhece a Drogaria Total. Fica bem na esquina. Ofertas imperdíveis. Confira. Fralda Baby Sec Galinha Pintadinha, R$29,90. Desodorante Aboves, R$5,99. Dipirona Gotas, R$2,99. Tintura Coreton, R$8,99. Drogaria Total na Avenida Antônio Infortati, 750. Disque entregas, 3243-3700. WhatsApp 99109-2780. Comunicado. O dentista Dr. Sérgio Sanchini está atendendo em novo endereço na 25 de março 355, próximo à Vidraçaria São Lucas. É o novo consultório Odontologia RS. Dr. Sérgio, com experiência de 35 anos, agora está junto de seu filho, Dr. Sérgio Sanchini Filho, especialista em tratamento de canal. E também sua nora, Dra. Raíssa Martins, especialista em reabilitação oral e estética. Portanto, agora os dentistas Dr. Sérgio Sanchini, Dr. Sérgio Sanchini Filho e Doutora Raíssa Martins estão atendendo no novo consultório Odontologia RS, na 25 de março 355, próximo à Vidraçaria São Lucas. Para agendamentos, ligue ou entre em contato pelo WhatsApp 16 997 50 53 36, repetindo 16 997 50 53 36.
Não sabe que alguma semana é feita pra você. De domingo a domingo, preço baixo pra valer.
Na segunda, já começa a limpeza com super ofertas da segunda Limpa Tudo. Bora deixar tudo brilhando?
Amaciante Comfort 1 litro e 800, 16,90. Multiuso Veja 4,58. Leve 2, pague 3,99 cada. Vinho Sol 1 litro 8,98. No cartão Sabinhado 7,98. Ariel 2 litros 29,90. Lava Roupa Surf 1 kg 600. No Sabe Ganhe só 15,90.
No Sabe em Água, a semana é feita pra você. Vem economizar muito mais.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Você também pode cuidar da visão do seu amor na Ótica Thiago. Lentes com filtro da luz azul, de plano a 2 graus, por apenas 10 vezes e R$19,90 no cartão. Aproveite, é somente para o mês dos namorados. Nessa, você pode confiar.
Na Pisolar você encontra tudo em acabamentos para sua construção ou reforma. Pisolar trabalha com as melhores marcas, os melhores preços e condições de pagamentos especiais que só uma loja completa pode oferecer. Na Pisolar você encontra novas tendências, os mais novos lançamentos, os itens mais modernos do setor e um atendimento especializado. Pisolar, o maior e mais completo showroom de Monte Alto e região. Pisos, revestimentos, porcelanatos, esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, puxadores, alças de apoio, metais, toda a linha de materiais para pintura, e você pode parcelar suas compras acima de R$500 em até 10 vezes nos cartões de crédito. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região, na Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zilzinha. Telefone 3242-4707. Na Pisolar, você concorre no decorrer do ano a 10 Hondas Bis e 2 cadernetas de poupança no valor de R$50 mil cada.
Ofertas desta segunda-feira. Ponta de feito, quilo no cartão amarelinha, R$24,90. Café caboclo, 500 gramas no cartão amarelinha, R$12,90. Papel higiênico, folha dupla, 30 metros, mimo, leve 12, pague 11, R$12,90. Fralda Pampers, Comfort Sec, Forte Bag no seu amor, R$58,90.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
São 11 horas mais 14 minutos. Quinta-feira, dia 16, Corpus Christi. É feriado, não é feriado? O comércio fez um acordo, o comércio lojista, com a Associação Comercial. Então, o comércio lojista, quinta-feira, estará fechado. Mas não é feriado. Quinta-feira, Corpus Christi, apenas facultativo. Já que o comércio fez, que trocou com outra data, tudo bem. Mas não é feriado, não. É ponto facultativo. Trabalha quem quer. As indústrias vão trabalhar normalmente. Não é feriado aqui em Monte Alto. Facultativo nos setores municipais. E na sexta-feira, que é dia 17, é suspensão de expediente. Significa que setores municipais estarão fechados. Apenas setores essenciais estarão funcionando. Então nós damos um alerta para os munícipes que dependem de medicamentos contínuo. Como é que está o seu estoque? Que a farmácia central, a farmácia municipal, vai trabalhar até quarta-feira, dia 15. Depois fecha e só reabre no dia 20. Então, Corpus Christi aqui em Monte Alto não é feriado. É ponto facultativo. E no dia 17, suspensão de expediente. Tudo isso nos setores municipais. Indústrias estarão funcionando normalmente. Mas, de acordo com a FEBRABAN, os bancos estarão fechados, né, Paulo?
Exatamente.
Dia de Corpus Christi. Mediante ser feriado não ponto facultativo, os bancos estarão fechados. Você, na sexta-feira estarão funcionando normalmente.
Você que tem pagamentos aí de boletos, alguma coisa assim, para o dia 16, pode pagar no dia 17. Dia 17 aberto normalmente os bancos.
Certo.
O Ministério da Economia autorizou a realização de concursos para preenchimento de 1.000 vagas de técnicos do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, e de 699 vagas de auditor tributário e analista tributário da Receita Federal. As autorizações foram publicadas no Diário Oficial da União de hoje. Os dois concursos dependem de autorização do Ministério da Economia e estão condicionados à existência de vagas e à adequação orçamentária e financeira na nova despesa à Lei Orçamentária Anual e sua compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O prazo para a publicação dos editais de abertura é de 6 meses a partir da data das portarias.
Bem, amanhã, dia 14, Monte Alto estará recebendo o doutor José Carvalho de Araújo Júnior, que é o delegado seccional da Polícia de Sertãozinho. Ele estará amanhã, às 14 horas, fazendo a correição ordinária periódica na nossa delegacia. A boa oportunidade para nossas associações de bairros, associação comercial, clube de serviço, ir lá e falar sobre a segurança da nossa cidade. E lá explicar como que está em termos de segurança, o município de Monte Alto.
Moreira, você sabe que tem reivindicações, reclamações, muita coisa que a gente recebe aqui ao longo do tempo, e essa é uma oportunidade para as pessoas apresentarem tudo isso. Mas nós sempre anunciamos a correição ordinária, tudo, mas nunca tivemos informações sobre o resultado que aconteceu. Se alguém procurou, se algum munícipe foi, se alguma entidade, se algum representante de associação compareceu para conversar. Paulo.
Uma ou duas pessoas.
Exatamente isso.
Serviço,
quantas,
nada,
quantos clubes de serviço, entidades que nós temos aí? Então está tudo bem, de repente está tudo bem, né? Então a representatividade da cidade não comparece numa correição ordinária. Esse é o apelo, para que essas instituições tenham um representante ou consigam enviar um representante para conversar com o delegado seccional e apresentar reclamações ou apresentar sugestões nesse contato com ele, para que ele seja um porta-voz, autoridade que possa levar isso para cima, né?
Essa autoridade, Paulo, estará à disposição do público em geral para quaisquer reclamações ou sugestões sobre serviços administrativos e policiais, observada todas as medidas de cautela recomendadas pelo Decreto Estadual 64.954, especialmente evitando-se aglomerações em locais fechados, que todos usem máscara e proteção facial também. Mas aqui já não é esse caso.
O delegado seccional, né, que vai estar aí à disposição nesse horário. Qual horário, Moreira?
Às 14 horas.
Às 14 horas.
Amanhã.
Amanhã.
Às 2 da tarde na nossa delegacia.
Na delegacia. Então esse
você é o tem alguma reclamação?
Principalmente...
Algum elogio?
Exatamente, Moreira. Principalmente com relação à associação de bairros aí. Tem representantes, tem diretoria, tem presidente. Nós temos várias instituições na cidade, né? Porque o povo, de uma maneira geral, fica até intimidado, tímido de ir até a delegacia para conversar com uma autoridade policial. Agora, os representantes, eles têm mais legitimidade, né? Eles, para comparecer e apresentar sugestões e ou reclamações aos delegados seccional. É importante a participação.
E dia 16, Capes Christi, as paróquias, quatro paróquias de Monte Alto se uniram para a procissão e a missa de Corpus Christi. A missa será celebrada às 17 horas, lá na Praça de São Benedito. Depois da procissão, desce um pedaço da Dante Borg, entra na Doutor Raul, vem até de frente à Matriz do Bom Jesus, que é na rua José Cupertino Boto. E esse trecho, esses quarteirões, estarão decorados para a passagem do Corpus Christi, a procissão. Então a gente pede a colaboração de todos, para que todos aí colaborem. Na madrugada do dia 16, centenas e centenas de voluntários estarão fazendo esse trabalho, decorando as nossas ruas. Pedimos para que todos respeitem. E durante a procissão também, né, nas travessas dos quarteirões, respeitar, deixar a passagem da procissão. Alguns ciclistas, motociclistas, acabam cortando até a nossa procissão.
É, isso nós sempre temos aí, todos os anos, né? São os mais bonitinhos, né? São mais bonitos que os outros, então eles...
Não fazem nada para ajudar, mas atrapalham.
É, esses dias nós tivemos, se eu não me engano, um bloqueio, uma interrupção na rua Jeremias, se eu não me engano, a Sabesp estava fazendo serviço.
Foi,
né, Moreira? E nós, no momento que estávamos passando no cruzamento, motociclistas também, só que eles, acho que não enxergam os cavaletes de trânsito impedido, sobem nas calçadas e atravessam todo o quarteirão nas calçadas, com coisa que pode, né? Primeiro que ele não pode, que já existe o trânsito impedido. Segundo que ele está na calçada, outra irregularidade que pode atropelar alguém. Mas são essas pessoas que reivindicam muitas coisas, que reclamam de muitas coisas, quando não tem direito nenhum de falar pelo que praticam, né? Pelas irregularidades que praticam. Aqueles que acham que podem tudo, a qualquer momento, em qualquer lugar, infelizmente.
E a circular vai correr normalmente? Vai, porque não é feriado. Eu acredito que vai correr normalmente na próxima quinta-feira, Corpus Christi. Não é feriado, apenas ponto facultativo. O comércio não vai fechar porque houve um acordo. Mas as indústrias estarão fechadas, trabalhando normalmente. Eu acredito que sim. Qualquer novidade, amanhã nós estaremos informando a nossa população.
Um acidente envolvendo dois caminhões deixou uma pessoa ferida e causou lentidão na manhã de hoje na rodovia Antônio Machado Santana SP-355 em Ribeirão Preto. Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, a batida aconteceu por volta das 6h50 da manhã no quilômetro 5 da pista em direção a Araraquara. O motorista de um dos caminhões, de 43 anos, chegou a ficar preso nas ferragens, mas foi encaminhado para a unidade de pronto atendimento da Avenida 13 de Maio com ferimentos leves. Ele seguia em direção a uma empresa com sede na rodovia, onde carregaria um veículo próprio para transportar cimento. No momento do acidente, o caminhão estava vazio. O motorista do segundo caminhão não se feriu.
Bem, o Flamengo trocou de técnico, né? Dorival Júnior está fazendo um bom trabalho no Ceará, deixou o Ceará e foi para o Flamengo.
Não vai aguentar também.
E o Flamengo jogou em Porto Alegre contra o Internacional.
Difícil um técnico agora parar no Flamengo, Moreira.
3-1 para o Internacional. E o Flamengo dançou novamente. Olha, não está fácil a vida do Flamengo, não. São Paulo também assistiu o jogo de São Paulo ontem.
Foi
São
bem Paulo, no
São
segundo
Paulo
tempo?
Foi massacrado pelo América. Sorte. Teve sorte, meu tricolor, de não tomar um, dois ou três gols do América, que criou oportunidade, mas não aproveitou. E o São Paulo criou uma oportunidade e fez 1-0. E depois jogou como time pequeno, na retranca e explorando os contra-ataques. Mas acabou vencendo. Isso que é importante. E o Palmeiras foi bem lá no Paraná. Venceu o Coritiba por 2-0. No final do jogo, a repórter perguntou pro Robinho. Robinho, o que aconteceu com o Coritiba? O que aconteceu com o Coritiba? Onde que o Coritiba errou? Eu falei, em lugar nenhum. Palmeiras. Perdeu pro melhor time do Brasil. Foi o Palmeiras, não é departamento médico, é departamento técnico, nada. Palmeiras veio aqui e venceu. 2-0. Saísse uma boa resposta.
Um homem de 25 anos morreu hoje após a briga entre torcedores de Curitiba e Palmeiras nos arredores do Couto Pereira no dia de ontem, né? Infelizmente, o conflito aconteceu durante o jogo dos dois times pelo Campeonato Brasileiro. Não são torcedores, existem gangues, né, Moreira? Existem bandidos que vão aos estádios. Existe o torcedor, mas existe bandido que vai ao estádio. Segundo a Delegacia Móvel de Atendimento ao Futebol e Eventos, o torcedor natural de São Paulo estava na confusão, mas não sofreu agressões. Ainda conforme a delegacia, ele apresentou um problema de saúde por ter diabetes. Foi socorrido com massagem cardíaca ao lado de fora do Couto Pereira. O rapaz foi levado em seguida ao Hospital Universitário do Cajuru, em Curitiba, na noite de ontem, em estado grave. A morte foi confirmada hoje pela polícia e por amigos do torcedor. De acordo com informações da polícia, a briga começou após torcedores do Palmeiras tentarem invadir a sede da Império, que é a principal organizada ligada ao Curitiba. Agora, você acha que isso é comportamento de torcedor? Pode ser considerado torcedor? Você vai ao estádio para assistir o seu time ganha, você vai lá invadir a sede do rival?
Inclusive a polícia usou gás de pimenta. E do lado de fora. Mas atingiu os atletas e alguns torcedores estavam dentro também.
Nós assistimos.
Teve que parar o jogo também, ficou paralisado por causa que o gás de pimenta estava lá. E olha,
incomodou
jogadores e torcedores também. É lamentável.
Ofertas da Drogaria Total na Avenida Antônio Inforçati. Aproveite! Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Inforçati já conhece a Drogaria Total. Fica bem na esquina. Ofertas imperdíveis. Confira. Fralda Baby Sec Galinha Pintadinha, R$29,90. Desodorante Aboves, R$5,99. Dipirona Gotas, R$2,99. Tintura Coreton, R$8,99. Drogaria Total na Avenida Antônio Inforçati, 750. Disque entregas, 3243-3700. WhatsApp 99109-2780.
Quer muito mais? Quer a qualidade? Amarelinha Supermercado.
Ofertas desta segunda-feira. Ponta de peito, quilo no cartão amarelinha, R$24,90. Café Caboclo, 500 gramas no cartão amarelinha, R$12,90. Papel higiênico, folha dupla, 30 metros, mimo, leve 12, pague 11, R$12,90. Fralda Pampers, Comfort Sec, Forte Bag no seu amor,
R$58,90. Amarelinha muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios. Compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Você também pode cuidar da visão do seu amor na Ótica Thiago. Lentes com filtro da luz azul, de plano a 2 graus, por apenas 10 vezes de R$19,90 no cartão. Aproveite! É somente para o mês dos namorados. Nessa, você pode confiar.
Se o problema é a vista, a Ótica Thiago vem pra cá.
Na Pisolar você encontra tudo em acabamentos para sua construção ou reforma. A Pisolar trabalha com as melhores marcas, os melhores preços e condições de pagamentos especiais que só uma loja completa pode oferecer. Na Pisolar você encontra novas tendências, os mais novos lançamentos, os itens mais modernos do setor e um atendimento especializado. Pisolar, o maior e mais completo showroom de Monte Alto e região. Pisos, revestimentos, porcelanatos, esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, puxadores, alças de apoio, metais, toda a linha de materiais para pintura e você pode parcelar suas compras acima de R$500 em até 10 vezes nos cartões de crédito. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região, na Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zilzinha. Telefone 3242-4707. Na Pisolar, você concorre no decorrer do ano a 10 rondas bis e duas cadernetas de poupança no valor de R$50 mil cada.
Sabem que alguma semana é feita pra você. De domingo a domingo, a preço baixo pra valer.
Na segunda, já começa. começa a limpeza com super ofertas da segunda Limpa Tudo. Bora deixar tudo brilhando?
Lava-roupa Zomo sanitizante 1,6 kg no Savigan só R$19,90. Detergente Limpol com 6 unidades R$10,75. Nessa embalagem a unidade sai por R$1,79. Amaciante Baby Soft 2 litros R$6,98. Desinfetante antibacteriano Cif 500 ml R$4,48. Amaciante IP leve 5 litros pague 4,5 litros R$19,90. O cartão Savenhago só R$18,90.
No Savenhago a semana é feita pra você. Vem economizar muito mais.
Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. WhatsApp 997997392.
Não temos informações sobre o balanço do final de semana do setor policial, mas o destaque para São José do Rio Preto, 4 pessoas da mesma família foram atropeladas enquanto caminhavam pela calçada no Jardim Arroio, em São José do Rio Preto, foi sábado. Boletim de ocorrência diz que as vítimas seguiam pela calçada, estavam andando pela calçada, quando um carro os atropelou e o motorista fugiu em seguida sem prestar socorro, mas a placa do veículo foi anotada. As vítimas, um homem de 48 anos, uma mulher de 31, um menino de 2 anos e uma menina de 5 meses, foram socorridas à UPA. A bebê foi transferida para o Hospital da Criança e Maternidade. Todas as vítimas apresentaram escoriações, nenhuma ferida gravemente. A polícia investiga o caso.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Russos Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. Ligue WhatsApp 997997392.
ZYK 618. Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
São 11 horas mais 31 minutos. Todas as segundas a gente fala sobre a segurança do nosso município. Estamos recebendo aqui Coronel Celso, que é o secretário da Segurança Municipal. Coronel Celso, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes. Renato, Segatelli aqui. Um prazer estar mais uma vez aqui, podendo levar como anda a segurança do município aí para a população. João.
Verdade. Representando a Polícia Militar, nosso sargento Segatelli. Segatelli, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura.
E o diretor do trânsito na cidade, o Renato Leão. Renato, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, Coronel Celso. Bom dia, Segatelli. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura.
Primeira pergunta aqui para o Coronel. Coronel, essas semanas que entraram na sede do Conselho Tutelar e esse final de semana tentaram entrar novamente?
É, com certeza, João. Tivemos aí no meio da semana, entraram, levaram, acho que o micro-ondas, mas alguns.
Foi o micro-ondas.
E para amanhecer aí de novo, entraram novamente, né? Mas aí tivemos ação conjunta aí. Queria agradecer aí o monitoramento, Wesley, todo o pessoal da GCM aí, que não mediram esforços aí para poder identificar o indivíduo. E ele foi detido e conduzido, né? Foi lavrado flagrante e agora a gente tem que aguardar aí a audiência de custódia, né?
Ah, então pegou o suspeito, né?
Pegou. Dessa última vez agora ele foi detido, qualificado, né? E conduzido.
Ousadia, entrou uma vez, pois que voltou de novo.
É, a gente até vê nas imagens, né, João, e a gente sabe como funciona, né? Eles ficam a noite toda aí andando pra lá e pra cá, e numa oportunidade eles acabam entrando em algum lugar e levando o que dá, né? O que dá pra eles levar, às vezes leva coisa de valor, às vezes não, gêneros alimentícios, o que dá eles acabam levando. Mas acaba sendo um prejuízo, né? Se é numa e-mail, se é numa creche, acaba tendo um prejuízo pras crianças, um prejuízo, né, no caso do Conselho Tutelar. Tem arquivos lá dos conselheiros, né? Às vezes eles mexem tudo, então acaba tendo o prejuízo que é muito grande.
É, dificulta o trabalho, né?
Não, com certeza, né?
Claro, o trabalho. Agora nós temos aqui algumas denúncias, Coronel. Vou falar primeiro com a Guarda Municipal, depois o Segatelli. Na Rua Bahia, 304 Fundos, ali tem um imóvel que que o proprietário está até derrubando. Mas alguns desocupados, noias, vão lá à noite e dormir. Isso eu já vi. Aquela bagunça com cima de drogas tudo. Quando acontece isso, onde que os vizinhos podem ligar urgência e emergência?
Não, pode ligar na guarda, né? Pode ligar direto, né, no 53 da guarda. É, a guarda tem feito também um trabalho em conjunto com a assistente social, porque nesse caso aí, a não ser que tenha algum delito, né, a não ser que tenha alguém ali que procurado ou portando alguma arma, mas é mais questão social, né, do que criminal, mas pode ligar direto na guarda, João. Pode ligar, o pessoal vai verificar, né, pelo menos... É, fazer uma abordagem a esses indivíduos para ver se tem algum índice de crime também. Se caso não consiga, também nós temos aí o 90 da Polícia Militar, né, para dar esse apoio no quesito aí para esses vizinhos que estão sendo incomodados.
E eu tenho que comunicar também o proprietário, né, do imóvel, a tomar as providências.
Não, com certeza, melhor, né? Se ele tomou todas as providências, a gente vê aí. É, com relação a casas abandonadas, no caso da Polícia Militar mesmo, depois o Segatelli pode falar com mais propriedade, nós temos um documento, né, que os policiais elaboram e encaminham para a gente lá na Prefeitura para que a gente possa estar tomando conhecimento desses imóveis irregulares.
Então, até os vizinhos estão falando que já teve vários furtos aí ao lado, vizinho, eles estão preocupados. Segatelli, essa semana também teve um menor aí que estava armado, como é que foi?
Na segunda-feira passada, na entrevista... rotineira de semana, já tinha adiantado, né, que tinha encontrado um indivíduo com arma de fogo. Aí a ocorrência foi desenrolando, né, e aí realmente conseguiu localizar muitos produtos de roubo e furto aqui na cidade.
Sei.
Nessa residência do menor aí. Inclusive os bens, alguns bens já foram reconhecidos por algumas vítimas aí de roubo de caminhonete.
Tá certo. Esses bens que são reconhecidos, já são devolvidos e eu tenho que provar através de boletim de ocorrência?
Sim, a questão da prova ela é fundamental para ter a devolução do bem, né? Isso aí não tem como se esquivar.
Por isso que é importante fazer boletim de ocorrência. Vamos supor, eu fui na minha casa, teve furtos. Ah, não vou fazer boletim, não. A hora que recupera os objetos, como que eu vou provar que aquilo é meu?
Sim, não só o registro da ocorrência, como também a nota fiscal, né? São documentos probatórios aí de posse e propriedade, né?
Para
que seja feita a devolução dos
bens. Mas o boletim de ocorrência facilita muito mais, né?
Facilita demais. É. O que a gente viu naquela mercadoria que foi apreendida é muita ferramenta, né?
Isso.
Então, são coisas que talvez a pessoa não tenha nota, mas que tenha um registro da ocorrência, que tenha mencionando marca, modelo do bem que foi subtraído, isso é interessante para fazer a devolução aí da mercadoria.
Como que foi a ronda nesse final de semana? Foi tranquilo ou não?
Não para, né, João? Todo fim de semana sempre tem demanda aí. Hoje, especialmente, eu queria falar com o pessoal da Vila Municipal. Se você me abre a palavra aí.
Fica à vontade.
A gente tem recebido algumas denúncias aí do pessoal da Vila Municipal com relação à movimentação de adolescentes que estão fazendo tráfico de drogas naquele bairro, né?
Aqui na Vila Municipal.
O que a gente precisa dessa comunidade em especial é que seja feita a denúncia 181. Como já foi falado aqui algumas vezes, para formalizar esse tipo de denúncia, que vai poder futuramente embasar até mesmo um inquérito policial.
181 cai aonde?
181. Cai no Serviço de Inteligência da Polícia do Estado de São Paulo.
Certo.
E com base nesse 181, é que pode gerar mandados de busca, inclusive mandados até de prisão, aí, conforme for documentado os inquéritos. E a solicitação das pessoas são para que peçam viaturas, né? Ah, manda viatura aqui, policiamento e tal. Mas o serviço de inteligência, ele vai muito além do garoto que está na esquina ali vendendo a droga. Então, que a população desse bairro, em especial, formalize a denúncia. Ligue 181, de preferência forneça nome de rua, número do imóvel, as vestes que os indivíduos estão usando, a forma onde eles estão guardando as drogas, se embaixo de uma pedra, se no buraco de algum muro. Tudo isso ajuda bastante na diligência das viaturas.
Para identificar, né? Você falou a respeito desse menor aí que estava com uma arma e na casa foi encontrado vários objetos.
Sim.
Ele é menor. O que aconteceu com ele?
Ele foi encaminhado à delegacia juntamente com a mãe dele, né? Inclusive, compareceu até um advogado para acompanhar a oitiva dele. E como ele é um menor e não foi feito o crime de violência ou grave ameaça, apenas a receptação, então ele foi ouvido e liberado.
Já foi feito, foi A audiência de... Não, foi só ouvido, não teve
não,
audiência.
Não, foi ouvido e liberado, né? Mas ele vai responder ao procedimento administrativo aí como uma pessoa normal. Só que a pena é diferente, né?
Notícia triste que nesses últimos dias aí nós perdemos dois ex-policiais, né? Perdemos uma vez um e ontem o nosso
atendeu
fracasso.
É, nem tudo são notícias boas, né? Infelizmente, a gente é ser humano aí e a gente se despede aí com muita saudade aí do... No meu caso, o Avezu, né? Que eu trabalhei com ele, o coronel também...
Trabalhamos, né?
Com trabalhamos com ele, então... Então foi uma notícia bem impactante aí.
Certo. Deixa eu falar com o Renato agora. Renato, vai ter mudança de mão de direção em algumas ruas aqui do Bela Vista?
Sim, João. Nesse é o nosso intuito da visita hoje. É notório do movimento que a gente tem em frente à escola do SESI, né? Aqui na rua Pascoal de Madeu. E a empresa BV estava providenciando o asfalto ali na rua João Paulo Cantor, uma rua de terra. E para baixo dela também criou uma nova rua, a rua também é Fugita. Então, a partir do dia 16, que é na próxima quarta-feira, vai ser feita a mudança de mão de direção. Então, os pais que forem levar seus filhos na escola do SESI, a rua de frente ao SESI somente ela será só mão subindo, sentido Ponte do Badaró,
não vai descer mais?
Bairro Bela Vista. Não vai descer. O pai tem que passar pela rua João Paulo Cantor, vai até a rua Pedro Peber Molina, lá no fim. Então, vira.
Mas a rua João Paulo Cantor não estava interditada?
Vai ser liberada agora dia 16. Dia 16 com asfalto novo, trocou toda a parte de poste, está colocando o braço de luz. Então ali vai ser o trajeto obrigatório para a escola.
Então essa mudança a partir do dia?
A partir do dia 16. A gente pegou esse gancho do dia 16, que é na quarta-feira.
Não vai ter aula desse
dia. De quinta e sexta, justamente então, para isso.
Só volta na segunda, dia 20.
Para a população ir acostumando com a mudança de direção ali. E a gente vai ter a colaboração da Guarda Municipal e também da Polícia Militar a partir do dia 20, na segunda-feira, para fazer a orientação do trânsito ali.
Então a gente sobe aqui o viaduto Afonso Sestari.
Perfeito.
Chega na rotatória, eu não desço mais a rua em frente ao SESI.
Correto.
Eu vou descer, eu tenho que pegar o João Paulo Cantor.
Isso.
Eu vou só subir aquela rua.
Você chegar ao João Paulo Cantor, você vai virar à direita. Na lateral da escola do SESI tem o barracão, o ginásio de esportes. Ali é feito o desembarque dos ônibus escolares e das vans. Os pais seguem reto e vira subindo a escola, onde o desembarque dos filhos, das crianças, será sempre pela calçada, sempre pelo lado direito. E dali o pai pode seguir o sentido rotatório do Bela Vista, ou aquele pai que trabalha na parte de baixo da cidade, aqui vamos dizer, a Cargill, a BMA, Fundição Barbizan, ele pode voltar por trás da escola do SESI, pegar aqui o acesso à rodovia e ir para o seu destino.
Certo. Deixa eu ver aqui. Então está colocando asfalto nessa rua João Paulo Cantor.
Está asfaltada, tinha uns postes no meio da rua, foi movimentado, tirado do local, e estão colocando braço de iluminação também, João.
Certo. Qual que é o projeto aí para tentar disciplinar caçambas? Quem não tem aquele, a gente fala, olho de gato que a gente fala.
Isso. Hoje nós tivemos uma reunião importantíssima com o pessoal das empresas de caçamba, né? Uhum. Ainda na presença do Coronel Celso, eu pedi o apoio do Coronel Celso também. Vieram três empresas, são as que exploram esse serviço na cidade. E a nossa maior reclamação é quanto à visibilidade, né?
Aquele adesivo.
Isso, as fitas refletivas. Então, nós temos uma lei municipal que fala disso, que é a Lei 3087 de 2014. Nós pontuamos ponto a ponto com as empresas, né? Pedimos a colaboração. E hoje foi uma reunião de orientação. E dentro de 30 dias a gente vai vistoriar todas as caçambas, né? Inclusive com o nome das empresas, com o número de cada caçamba, né? E a questão de posicionamento dela na via. A gente tem alguns problemas na área central, onde vai descarregar ou carregar a caçamba e trava o trânsito. Então também foi orientado e pedido a eles que a área central, o Jeremias, Dr. Raul, Nhonhô, seja feita das 6 às 9 e das 18h30 até as 22h, essa área central da cidade, para justamente não travar o trânsito.
Certo. Nós sabemos que o trânsito em Monte Alto é um pouco complicado pela indisciplina de alguns motoristas. Quem é que pode autuar ou multar o motorista indisciplinado?
A Polícia Militar ela tem um convênio com a Prefeitura para fazer as autuações de estacionamento e parada e as notificações que são de competência do município.
Pode autuar, né, a Polícia
pode
Militar?
Pode autuar, sim. Inclusive fazer a remoção dentro da necessidade que se preste no momento. E também temos agentes de área azul que podem fazer as notificações. E o serviço de autuação, ele realmente existe, né? É que, na verdade, a cidade ela não foi projetada para tanto veículo, né? E conforme o tempo passou, tudo aumentou. Moto, bicicleta, carro, caminhão. Então, a malha viária do município ela não é adequada para tanto movimento de veículo.
Certo. Mas o trânsito de Monte Alto foi municipalizado.
Sim.
A guarda municipal também pode autuar?
Pode, coronel. Pode, João. E questão de trânsito, foi aquilo que nós estávamos comentando, né? Se você for atuar conforme diz o Código de Trânsito, aí vem aquelas, né, informações que é indústria de multa, né?
É.
Mas, na realidade, o que a gente tem hoje, né, é falta de disciplina do motorista no trânsito, né? A nossa cidade, ela é bem sinalizada, né? O Código de Trânsito presume-se, né, ser do conhecimento de todos que possuem habilitação. Então, o que a gente vê hoje, né, a grande maioria, inclusive de acidentes, né, João? Inclusive de acidentes. A maioria do acidente acontece em ruas que tem semáforos, em ruas boas, né? E por quê? Por causa de imprudência, né? Então a gente reforça aqui, né, para a população ter os cuidados necessários e realmente obedecer a sinalização de trânsito, né? Porque é aquilo que eu falo, se a gente for fazer um levantamento, a gente perde mais vidas no trânsito, né, do que por arma de fogo ou qualquer outro tipo de armamento. Então, veículo, né, ele pode se transformar numa arma. Por isso que a gente sempre passa para a população, né? Não ingerir bebida alcoólica. Hoje a gente vê muito, mas muito, pessoas utilizando o celular, né, o que é um perigo. Então a gente pede para a população aí, o Renato está aqui do trânsito, né, aquilo, como eu disse, a cidade é bem sinalizada. Nós estamos com um projeto aí, o Renato pode até falar depois com relação a posteriormente no futuro, lombadas eletrônicas, né, melhorando a fluidez. Fizemos algumas mudanças no trânsito para melhorar a fluidez. Mas aquilo que, independente da Polícia Militar ou da Guarda Municipal, ter o poder de autuação, o principal, né, é ter a população, né, ter consciência, né, de seguir as regras de trânsito.
Tá certo. A gente fala o seguinte também, precisa ter educação. Nós temos as vagas para idosos e pessoas deficientes. Muitas vezes está naquela vaga uma pessoa que não tem nada com isso. O que pode acontecer com ele, Renato?
O João, na eventual fiscalização, tiver a pessoa parada na vaga do idoso sem estar portando a credencial, sem ser idoso, portando
aquele
a credencial.
Aquele cartão do idoso que tem que pôr ali, né?
Tem que colocar, sempre quando para na vaga, coloca no painel pro lado de dentro, né? O policial que vai fiscalizar, tanto o policial militar quanto a guarda civil, quando a pessoa chega ao carro, ela vai solicitar o cartão para ver se realmente a pessoa que é credenciada está junto no veículo. Caso não esteja, o cartão é apreendido, né? Essa pessoa perde o direito de ter o cartão e o veículo é autuado, né? Então a gente pede a questão justamente da consciência.
Certo. Mesma coisa na vaga de deficiente?
A regra é a mesma. A regra é a mesma, né? E também na nossa área azul também, a moto estaciona no lugar do carro. Às vezes o carro pega a vaga de moto. Onde, a moto, dentro onde é o complexo de área azul, ela só pode ser estacionada onde tem aquela marcação específica para a moto. E o carro também não pode avançar onde tem a marcação de moto.
Bom, nós temos rampas, e motoristas param de frente essas rampas.
É infração de trânsito, ele está fechando o acesso ao cadeirante também, infração de trânsito.
Certo. Vagas em supermercados, a polícia ou a guarda fiscaliza, ou a responsabilidade é do supermercado?
Não, também é a... Tanto a Polícia Militar quanto a Guarda Civil
pode dar mais?
Teve uma atualização no Código de Trânsito e está autorizada agora a fiscalização de estacionamentos, sim.
Porque tem pessoa que chega lá e está lotada, só tá, tem aquela vaga do deficiente. Ele pega e entra. E estaciona, acho que é para ele, que está reservado para ele. Tá? Você entendeu? Sim. Vocês podem chegar lá e autuar.
Pode. É que nem o coronel falou, né? É cultural, né? A lei da. O cara ele quer ser o mais esperto que todo mundo. E aí ele acaba ficando sujeito a esse tipo de autuação.
Certo, porque você já viu, né? São pessoas que têm deficiência, tudo bem. A não ser que esse que encolhe tem deficiência sexual. Mas acontece o seguinte, tem que ser autuado sim. Tem um projeto aí, respeito à vida. Como que vai ser esse projeto, Renato?
Isso é um convênio do município com o Detran de São Paulo, né? O Detran disponibilizou esse convênio, que é segurança viária, com segurança na vida, né? Onde a prefeitura cadastrou R$ 719 mil. Então, é um projeto executado pelo Detran, O município entrou com os apontamentos do que necessitava, então será feito. Três lombadas eletrônicas que vão vir, tipo totem, tá, João? São aquelas radares que você passa, tá te marcando a velocidade, e se você passar acima daquele limite vai ser multado, e a multa vai chegar na sua casa com a foto. Esses três locais que nós pontuamos, um vai ser no pontilhão do Bela Vista. Quando você desce do Bela Vista, pega o pontilhão aqui, o Afonso Sestari, vai ser um ali. Os outros dois na Avenida Antônio Forçati, um sentido BMA e um sentido BMA Cidade, né? Seriam esses dois. E outro que o Detran também apontava, a questão de segurança em volta de escola e prédios públicos.
Certo.
Então a gente acabou identificando e pontuando algumas rampas de acessibilidade, ou a travessia elevada, né? Que seria aqui na Escola Orailes, que é necessário, em frente à Câmara Municipal, a Escola de Aparecida, e também na Secretaria de Saúde, onde está mudando a Rua Bahia, lá onde é o SESI. Então vai ser alguns pontos bem necessários, que seriam escolas e órgãos públicos.
Essa lombada que você falou, é uma lombada inteligente com radar, como que vai funcionar?
Ela vai estar colocada na calçada, né? Não atrapalhando a passagem do pedestre. Ela vai ter a velocidade regulamentada, que é 40 por hora. Se a pessoa passar acima daquilo, ela vai identificar a velocidade, vai fotografar, e a multa chega em casa com a foto do... É como se a pessoa tomasse uma multa na rodovia, no radar.
Através da foto você pode multar.
É, vem
identificar a placa do carro, identifica tudo.
Correto, é isso mesmo.
Certo. Então, vai disciplinar um pouco mais, né?
Pode se disciplinar tanto a velocidade, né? Quanto até uma maneira de conduzir, né?
Diz que uma cidade que tem bastante lombada é uma cidade mal educada no trânsito. É verdade, coronel?
É, a gente sempre comenta, né, o Renato aqui, o que ele mais recebe é pedido de lombada, né? E infelizmente a gente pode medir dessa forma, né? Se você precisa frear o indivíduo através de lombada, com certeza ele não está obedecendo, né, a velocidade da via, ele não está obedecendo sinais de trânsito, né? E aquilo que eu falei, né? Isso é um perigo tremendo. Então a gente volta a reforçar aqui para a população, antes de mais nada, é que obedeça a sinalização de trânsito, né? Obedeça as normas de trânsito, porque aquilo que eu falei, né? A gente perde mais vida no trânsito, né, por crimes violentos.
Certo. Você falou aqui no viaduto, essa lombada vai ser colocada aqui.
A lombada eletrônica é isso, João.
Mão dupla.
É, ela vai pegar o sentido de quem está descendo para acessar o pontilhão. É onde, se você... A gente já fez o teste. Se você chegar ali na rotatória e deixar seu carro em ponto morto, ele chega em cima do pontilhão a 60 por hora, sem nenhum tipo de aceleração.
Então, só para quem vem de Bela Vista para o centro da cidade.
Isso.
Para quem sai do centro da cidade para Bela Vista, não vai ter.
Ele não vai ter, ele vai chegar na rotatória e tem que diminuir a velocidade automaticamente na rotatória, né? Então, a gente vai tirar essa velocidade em cima do pontilhão, tirar a velocidade e tirar o impacto em cima do pontilhão também, né? Que já é um pontilhão já com algum tempo, né? A gente vai diminuir o impacto em cima dele também.
Certo. Estão pedindo aqui, até o coronel pode vir comigo, para evitar assalto, furto, não poderia todos os semáforos a partir das 23 horas ficar só no pisca-pisca, no alerta, Renato?
Sim.
Ou é difícil?
Não, é uma maneira de fazer a programação, né? Mas na dúvida, a gente não vê multas à noite de a polícia militar ou a guarda multar porque a pessoa passou no sinal vermelho 23 horas, 2 horas da manhã. Você está se aproximando num cruzamento, diminui a velocidade, tem a visão ampla e atravesse. Por quê? Porque todos eles estão no amarelo, João, a gente usa o termo de roletar. O acidente vai aumentar muito, porque todos vão achar que tem direito de passar no amarelo.
Exatamente.
Por isso que a gente não faz.
É melhor tá verde, amarelo e vermelho. Prestar atenção, se não vê ninguém, eu posso...
Passa devagarzinho.
É melhor assim, Chacatelo?
É melhor, João. É, porque é aquela história, o cara acha que o amarelo é para ele acelerar mais ainda, né?
É.
Então, como o Renato falou, você reduz a velocidade, tem uma visão ampla do cruzamento, e aí você continua em marcha. Necessariamente não vai ser o semáforo bandeirado que vai inibir ou não a prática de roubo no cruzamento, né?
Certo. Edmar, essa imagem que veio aí da rua, a vereadora Aparecida Luiz Pavanelli, veio uma gravação, veio para mim uma mensagem, o que estão falando, a respeito do quê? Já veio para vocês aí. Quero falar com o coronel Celso. Nós estamos falando aqui da zona urbana. Como que está a segurança, a vigilância na zona rural, coronel?
Ó, João, graças a Deus, né, daquele tempo que nós tivemos aí, né, com muitos furtos, roubos de defensivos agrícolas, de máquinas agrícolas. Nós recebemos a caminhonete S10, né? A guarda tem feito um trabalho espetacular, né? Já vinha fazendo e melhorou ainda com o apoio da caminhonete. Então nós estamos tendo aí um retorno muito bom, né? O pessoal tem ido, tem visitado a área rural e pelo menos assim, não tem chegado ao nosso conhecimento, né? Crimes graves têm acontecido na área rural, como a gente teve aí no início do ano.
Mas a zona rural tá fazendo a fiscalização, né?
Não, sim.
A ronda que nós falamos.
É, a ronda, essa caminhonete veio específico para isso, né? Nós estamos aí, tivemos o aumento de efetivo. Como eu disse semana passada, né? A semana passada foi uma semana típica, porque 17, né, dos novos 15 mais 2 foram fazer o curso de tiro, né? Em Bebedouro, para poder possibilidade de ter o porte de arma. Então ficou uma semana um pouco capenga, né? Essa semana a gente já está voltando à atividade normal, então com certeza a patrulha rural, né, estará aí fazendo o patrulhamento em todo o entorno aí dos áreas rurais que nós temos aí mapeado na Guarda Municipal.
Certo. Esse projeto aí de vidro que você falou, quando começa a ser colocado essas lombadas?
Ô João, a primeira etapa foi um recap de duas ruas ali no Veracruz, foi a rua Yoshihama. Essa etapa já começou e o Estado, né, o DETRAN, vai dando ordem de serviço para as empresas para fazer o trabalho. Então, ainda sexta-feira falei com o André, que é o engenheiro responsável do CDHU de São Paulo. Eles acreditam agora nesse mês de junho, né, sai o cronograma para poder fazer as instalações até no máximo em setembro. Então a gente aguarda o cronograma do DETRAN.
Certo. Quer mais que está chegando aqui de pergunta? Não. Que estão perguntando para qual o telefone para realizar corte de árvores. Liga no 3244-3114. A ouvidoria te informa direitinho. 3244-3114. Nos finais de semana, 153 é muito acionado, coronel?
Ah, tem muita demanda, João. 153, 190, a demanda é grande. Inclusive, isso aí é cultural, João. Porque se você fosse analisar, 190, 153, seriam mais de emergência, né? Mas é o telefone que está disponível 24 horas para a população, né? E a gente acaba atendendo outras demandas até que não seja emergência. Então a gente acaba empenhando as nossas viaturas, tanto da guarda quanto da polícia militar, em prol da comunidade, né? Que a comunidade, o munícipe, ele paga, né, os seus impostos. E qualquer problema que ele tem, né, vem em mente dele ou 153 ou 190. Ele sabe que ele vai ligar e alguém vai atender, né? Então a demanda acaba sendo muito grande. Então a cada semana a gente planeja, né, o Andrade na guarda, o Segatelli na Polícia Militar, está sempre planejando o policiamento. Por isso que eu disse e sempre repito, né? O retorno, o feedback da comunidade é muito importante para que a gente possa, se houver, fazer alguma mudança no nosso planejamento, a gente mudar, né? Porque às vezes a gente planeja de uma forma e não vai atender os anseios daquela comunidade. O Segatelli aqui muito bem citou aqui a questão da Vila Municipal, então a gente só sabe, né, como a gente vai planejar o nosso policiamento através desse retorno, através desse contato da comunidade.
A comunidade tem que ser parceira da polícia, da guarda, a verdade é isso. Precisa ajudar, né, Segatelli?
Além do que, a polícia militar não vai estar 24 horas no bairro. Então, o que é importante, a comunidade que está prestando esse auxílio à polícia, à guarda municipal, que faça esse trabalho, como vou voltar a enfatizar. Frise bem, vestes do indivíduo, o local onde está armazenando a droga. Porque o que acontece? Eles ligam 90, pedem a viatura. Descreve mais ou menos a situação. O policial faz a abordagem e vasculha o local e localiza a droga, é apresentado na delegacia. A versão do policial, ela vai ficar muito mais robusta se o delegado tiver no disque denúncia as informações que foram descritas pela comunidade. Então isso reforça ainda mais a convicção jurídica para autuação em flagrante. Porque o delegado, ele vai perguntar para a SIG, né, que é o Serviço de Investigações, tem algum relatório? Tem alguma denúncia desse indivíduo, desse local? E havendo essa robustez aí de materialidade, com certeza, aos poucos, a gente vai conseguir melhorar o bairro e retirar esse pessoal das ruas aí.
Certo. Agora, deixa eu só fazer o seguinte aqui. Como é que a gente tira RG aqui? É na delegacia, não é?
O RG hoje é no ganha-tempo ali na junto ao Detran, né?
Ah, hoje ganha-tempo?
Com a Dalva.
Com a Dalva. Não é mais na delegacia, então, é na prefeitura.
Não, a orientação que temos é lá no ganha-tempo.
No ganha-tempo, né? É só ligar, então, no 3244-3114, que eles dão informação também.
Sim, com certeza a Diane vai orientar.
Vai orientar tudo. Explica mais uma vez, aí, então, que aquela rua do SESI, que é a rua, aquela rua é Pasquale de Madeira. Madeira.
Isso.
É, hoje são duas mãos.
Perfeito. Hoje a frente do SESI, ela é duas mãos, né? É, eu estive lá semana passada com a diretora do SESI, com a Viviane. É, nós criamos esse mapinha da rota para os pais seguirem, né? A Viviane está startando com todos os pais, a partir de hoje, no e-mail de todos os pais, todas as crianças, as mãos escolares, né? Orientar o sentido. Então, o pai que vem aqui da cidade, ele vai subir o Pantilhão do Bela Vista, antes ele chegava na rotatória e virava à direita.
Isso.
Hoje não. Hoje ele vai contornar a rotatória, vai seguir aquela rua que era de terra, João Paulo Cantor.
Isso.
Vai até
vai
o fim
estar
dela.
Asfaltada, né?
Toda asfaltada e liberada.
Vai dar
a
volta por detrás da escola.
Na rua Pedro Perbermolina. Aí, se ele for entrar pelo portão lateral, que é o ginásio esporte, vai desembarcar ali, que tem toda uma vaga marcada. Ou ele vai subir até na frente da escola, desembarca a criança na calçada, e ele sobe, pega a rotatória e vem para a cidade. Ou ele pode, entre a rotatória e a escola, tem uma rua nova que foi criada, aquela rua é mão dupla, ele pode voltar por baixo e vir para a parte de baixo da cidade, João.
Então, isso para os pais que vão levar os alunos. Mas quem mora também no Parque dos IPs...
Vai fazer o mesmo trajeto.
A mesma coisa.
A entrada é pela rua do Pedro Perbermolina.
Certo, tem que dar a volta ali na João Paulo Cantor e desce, passa por detrás da escola.
Por detrás da escola.
Que agora tem um asfalto, não é isso?
Isso. Por isso que a gente está criando esse período que é o feriado, para adaptação, para o pessoal começar a passar, ver a sinalização, e a partir do dia 20, que vai ter a volta às aulas, vai ter a viatura ali orientando os pais e quem mais passar por ali, João.
É só uma curiosidade que chega até ali. A Polícia Militar recebe muitos trotes?
Recebe, João. Inclusive, essa semana passada, eu entrei em contato com vocês aí da imprensa, porque compareceu no quartel um senhor entregador de gás, que ele tinha acabado de cair num trote. Um trote dizendo que a polícia estava pedindo gás e recarga de celular.
Foi isso mesmo, você mandou pra gente.
É, e logo depois, na mesma noite, saímos da reunião do Conseg, o pessoal que é entregador de lanche aqui, um conhecido nosso, também me abordou na rua e o mesmo tipo de trote. Solicitando a entrega de gêneros e recarga.
Falando que era a Polícia Militar.
Falando que era a Polícia Militar, aí descrevia o nome de alguém com posto e graduação, mas esse tipo de coisa não é função da Polícia Militar e as pessoas não devem acreditar nesse tipo de pedido, né? Ainda mais fazer recarga para telefone. Isso é um absurdo, né?
Certo. A Guarda Municipal recebe muitos trotes, coronel?
Também, João. Também recebe, então a gente até pede aí, faz um reforço, né? Que
brincadeira boba, né?
Não vai entrar em contato com ninguém, né? Em nome da guarda, em nome da Polícia Militar, pedindo para depositar, pedindo para fazer isso. Então a gente tem muitas notícias aí, né, de pessoas que recebem em seu telefonema, dos mais variados tipos de trote e golpe, né? Então a gente pede para a pessoa se manter calma, né, averiguar aquilo lá para ver realmente, porque a gente tem visto aí muitas pessoas acabando perdendo dinheiro, né, porque faz algum tipo de depósito, fica apavorada e no fim sabe que foi um trote, né? Então a gente alerta as pessoas aí, recebeu, procura levantar, ver com algum colega, faz algum contato, para que a gente não tenha aí pessoas caindo nesse tipo de golpe.
Mas faz esse contato antes de mandar o dinheiro.
Com certeza.
Porque depois que manda o dinheiro, fala, acho que eu caí no golpe, aí não tem mais jeito.
Aí já foi.
Essa semana apareceu um rapaz lá no quartel, que ele veio de Bragança Paulista. Ele veio buscar um carro aqui na cidade. Ele efetuou um sinal de R$7.000 e saiu de Bragança Paulista para vir buscar um carro aqui em Monte Alto.
Aqui em Monte Alto.
Agora pergunta se ele achou o carro, se ele achou a garagem.
Mas ele mandou, né?
Ele
deu a entrada de R$7.000.
É impressionante como as pessoas ainda acabam caindo nesse tipo de golpe.
Nós já tivemos alguns montiotenses que caíram no golpe do leilão de veículos. Faz leilão, se arremata o leilão, se arremata ali tudo, você dá a entrada e tal. Quando você vai buscar, não tinha leilão, não tinha mais nada.
É como o coronel falou, né? O serviço de 190-153, pior é a emergência. Mas ele também se presta a esclarecer, a dar informações. Tem alguma dúvida? liga no quartel da Polícia Militar, liga na Guarda Municipal, o pessoal vai passar as informações necessárias, vai tirar alguma dúvida. Antes de você fazer qualquer tipo de depósito, qualquer tipo de transação bancária, ou procura o seu gerente, né? Da sua conta também, aquelas pessoas que vão fazer.
E outra coisa, João, geralmente esses golpes, a pessoa, você vai, a pessoa acaba ficando, entre aspas, cega, porque a oportunidade é boa demais, né? Entendeu? Então, às vezes a gente recebe assim um zap, né? Você foi sorteado, clique aqui, não sei o quê, a pessoa já bloqueia o cérebro, porque ela olha aquilo lá, o montante de dinheiro que ela acha que vai ganhar, o veículo que está muito barato. Então, isso não existe, né? As pessoas têm que ter noção que isso aí não existe. Com certeza.
A gente não vem assim, não.
É como você disse, pensar depois que já clicou, já fez o depósito, já foi.
Já
né?
foi.
Então, recebeu um zap, recebeu uma ligação, a proposta é boa demais, desconfia.
Desconfia.
Pera um tempo, dá uma respirada, analisa melhor, porque depois que clicou, depois que fez, perdeu.
Ah, eu estou aqui com a sua filha, se não mandar, eu vou cortar o dedinho dela. Sempre fala, não fala o nome correto da filha. Troca o nome.
Isso, induz a pessoa ao erro, né?
Isso, erro. Tá, então pode ficar com ela aí, porque essa não é minha filha, tudo isso daí. Mas depois que caiu no golpe, é difícil.
Tem mais volta.
Para o idoso ter direito a estacionar na vaga do idoso, ele tem que ter o cartão. Isso, onde é que ele tira esse cartão?
Ó, 60 anos de idade, levar o cópia do RG, cópia do comprovante de residência, aqui no almoxarifado da prefeitura, na rua Anísio de Carvalho, número 1554.
Quanto que ele paga?
Não, não tem custo nenhum, João. Não tem custo nenhum.
Qual que é o prazo desse cartão?
Até 1º de junho era de 2 em 2 anos. Hoje está passando para 5 anos de uso.
Então ele fica com o cartão durante 5 anos, depois ele tem que renovar o cartão.
A gente pede para a pessoa renovar e caso... A gente pede para classificar também para ele ter uma durabilidade maior. Caso ele se danifique ou estrague, leva no departamento, tiramos a segunda via também sem custo algum. Meu.
Poluição sonora. O cara passa de madrugada no último volume no carro dele. E daí, Segatelli?
Existem as notificações específicas para esse tipo de infração, João.
É perturbação pública, né?
Sim, tem, além do crime de menor potencial ofensivo, que seria a perturbação do sossego, também existem as notificações de trânsito aí que são
que
feitas...
Que pode apreender o veículo dele.
Feitas a rigor.
Certo. Moto com escapamento aberto.
É o mesmo tipo de poluição sonora. É
que perturba, hein?
São chatos, hein?
Chato mesmo. Pode falar isso mesmo, tá? Ô Renato, qualquer novidade aí, nos comunica para a gente passar para a nossa população, tá bom?
Ô João, eu agradeço a abertura e também deixar um aviso. A gente, há 15 dias atrás, a Sabesp fez uma obra grande em frente à Caixa Federal, a gente mandou aviso para divulgação, né? Então, quando for ter, a gente vai ter alguma interdição que é de maior volume aí, a gente vai pedir os favores para a rádio para avisar a população e pedir a colaboração da população. Onde tem o desvio, não passe em cavalete onde está interditado. Você
nem
pode
na calçada,
um acidente
né?
na frente, nem em cima de calçada.
Não arrebentar a fita, né?
Exatamente. Então, assim que vai ter alguma coisa grande, quando demora de 1 ou 2 dias, a Sabesp nos comunica, a gente vai comunicar a rádio, TV e a imprensa também, e pedir a colaboração das pessoas, que haja esse tipo de colaboração.
Certo. E Segatelli, continua fazendo esse bom trabalho na polícia, tá?
Obrigado, a gente sempre conta com a população do nosso lado, né? A gente tem que trabalhar junto aí para em prol da cidade, com a guarda.
Não, a população civil, colabora e respeita a polícia,
não,
sim.
O entrosamento está bem afinado com a comunidade, sim.
Coronel Celso, nós estaremos sempre à disposição. Continue fazendo esse bom trabalho com a experiência que você tem aí, dando mais segurança. Não é só aqui para Monte Alto, não. A Guarda Municipal fica também no distrito de Aparecida,
sim,
né?
Sim, sim. Então a gente quer agradecer aqui, né? Queria agradecer em nome de todos os guardas municipais, o trânsito. Segatelli é a Polícia Militar, Polícia Civil, né? Todos que fazem parte aí da segurança pública aí, que estão fazendo um trabalho aí espetacular, né? E a gente pede, a gente vê aqui, João, que a população tem muitas dúvidas, né? E, então a gente reforça aqui que todo mês nós temos a reunião do Consegue, né? Então,
a última reunião foi muita gente?
Não, infelizmente, João. Então é isso que a gente pede, né? Se a população, né? Tirar uma horinha aí, é uma vez por mês só, e comparecer lá nas reuniões, levar suas demandas, né? Que aquilo que eu falei, o Consegue, ele tem um braço muito forte direto na Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, entendeu? Então é um órgão que tem uma entrância, uma capilaridade muito grande. Então, esses problemas que as pessoas têm, né? Se puder, fazer comparecer na reunião do Consegue para a gente poder estar... Inclusive lançando em ata, né? E levando, se for o caso, o pedido para a Secretaria de Segurança Pública do Estado.
Certo. Coronel, um abraço. Secretário, um abraço. Renato, um abraço. Senhor. Bom trabalho para vocês. Nós voltamos já.
KYK 618. Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
Sabem que a boa semana é feita pra você. De domingo a domingo, preço baixo pra valer.
Na segunda, já começa a limpeza com super ofertas da segunda Limpa Tudo. Bora deixar tudo brilhando?
Amaciante Comfort, 1,8 L, R$16,90. Multiuso Veja, R$4,58. Leve 2, pague R$3,99 cada. Pinho Sol, 1 L, R$8,98. No cartão Savinhado, R$7,98. Ariel, 2 L, R$29,90. Lava Roupa Surf, 1,6 kg. No Sabem Ganha, só R$15,90.
No Sabem Água, a semana é feita pra você. Vem economizar muito mais.
Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura, música e informação.
Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias. Cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões.
No Foto Central, você sempre paga mais barato.
O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares. Entrega tudo no conforto da sua casa. Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz. Foto Central tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende.
Foto Central.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Comunicado, o dentista Dr. Sérgio Sanchini está atendendo em novo endereço na 25 de março 355, próximo à Vidraçaria São Lucas. É o novo consultório Odontologia RF. Dr. Sérgio, com experiência de 35 anos, agora está junto de seu filho, Dr. Sérgio Sanchini Filho, especialista em tratamento de canal. E também sua nora, doutora Raíssa Martins, especialista em reabilitação oral e estética. Portanto, agora os dentistas Dr. Sérgio Sanchini, Dr. Sérgio Sanchini Filho e doutora Raíssa Martins estão atendendo no novo consultório Odontologia RS, na 25 de março 355, próximo à Vidraçaria São Lucas. Para agendamentos, ligue ou entre em contato pelo WhatsApp 16 997 50 53 36, repetindo 16 997 50 53 36.
Arraiá de ofertas no Cogiba Supermercados. Coxão mole, exceto moído, quilo R$34,99. Coxas de frango congeladas no Tribem, pacote, quilo R$7,99. Margarina cremosa Vigor, 500 gramas, com sal, R$6,99. Arroz broto legal, tipo 1, 5 quilos, R$21,99. Café La Santé, tradicional ou extra forte, 500 gramas, R$14,99. Nutella Ferreiro, 140 gramas, tradicional, R$8,99. Limpador perfumado IP, 500ml, R$5,49. O Cogiba Supermercados serve marmitas e aos sábados e domingos tem frango assado e vários tipos de cortes assados, cupim, panceta, pernil e costela assada. Faça sua encomenda, aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados, antes de tudo, você.
São 12 horas mais 13 minutos. Para tirar dúvidas, algumas pessoas ainda já está sim atendendo, já está atendendo no novo endereço, a farmácia central, a farmácia municipal, certo? Ali na rua Jeremias, quase que de frente ao nosso pronto-socorro. É lá que você agora vai retirar o seu remédio, os seus medicamentos.
E pessoas com HIV têm direito à isenção do imposto de renda sobre aposentadoria.
pessoas que convivem com HIV passam a ter direito à isenção do imposto de renda sobre a aposentadoria. Decisão do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, garantiu o benefício independente de haver sintomas da doença. Para o colegiado, não há justificativa para tratamento jurídico diferenciado entre pessoas que têm AIDS e aquelas soropositivas sem sintomas. O recurso na segunda turma é resultado de ação de um policial reformado portador do vírus sem desenvolvimento da doença que teve a isenção negada na primeira instância. O relator destacou que a isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria ou reforma em razão da moléstia grave tem o objetivo de desonerar quem se encontra em desvantagem pelo aumento das despesas para o tratamento. No caso do HIV, a literatura médica prescreve tratamento vitalício até o surgimento da cura, com uso contínuo de antirretrovirais e medicações profiláticas, conforme a carga viral e situação imunológica do paciente. Da Rádio 2, Bernadete Druzian.
Preste atenção, então, que a partir do dia 16, os pais, principalmente, que levam os filhos na escola do SESI, chegando, você sobe aqui o viaduto da Fonsestari, chegando na rotatória, você não vai poder mais entrar à direita. Você tem que pegar a rua João Paulo Cantor, contornar a escola e subir a rua a Pasquale de Madeu. Pasquale de Madeu será mão única, apenas subindo, não desce mais. Preste atenção, mas terá aviso e a Guarda Municipal também para orientar quem utiliza dessas ruas ali próximo da escola do SESI.
A Polícia Rodoviária Federal realiza a maior apreensão de maconha deste ano no Brasil.
Eu sou Bruno Moreira e estes são os destaques do momento. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 16 toneladas de maconha em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, região da fronteira com o Paraguai. Segundo a corporação, essa é a maior apreensão do Brasil em 2022. A União dos Povos Indígenas do Vale do Javari afirmou ter encontrado uma nova embarcação na área de busca pelo indigenista Bruno Pereira e pelo jornalista inglês Don Phillips. O sumiço na Amazônia completou uma semana. A diretora-geral da Organização Mundial do Comércio, Ngozi Okonjo-Iweala, expressou otimismo cauteloso de que um ou dois acordos globais serão fechados durante a conferência ministerial do órgão. Ela alertou que o caminho será turbulento e com obstáculos. As forças russas explodiram uma ponte que liga a cidade ucraniana de Severodonetsk a uma possível rota de fuga de civis, segundo autoridades da Ucrânia. A cidade se tornou o epicentro da batalha pelo controle do leste ucraniano na fronteira com a Rússia. O Papa Francisco pediu desculpas ao povo da República Democrática do Congo e do Sudão do Sul por ter que cancelar sua visita aos países devido a problemas de locomoção. Ele disse esperar que sua condição melhore em breve.
São 12 horas mais 18 minutos e cresce o número de moradores de rua no nosso país.
Mais pessoas estão morando na rua. De janeiro a maio, 26 mil brasileiros começaram a viver embaixo de pontes, viadutos, marquises de loja ou acampamentos improvisados. Ao todo, são 184 mil pessoas nesta situação. É o que aponta uma pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais, com base no CadÚnico, o cadastro do governo federal que dá acesso a benefícios sociais. Segundo o levantamento, 68% das pessoas em situação de rua são negras e 87% são homens. A maioria tem entre 18 e 59 anos e o ensino fundamental incompleto. Reportagem, Rodrigo Santos.
São 12 horas e 18 minutos.
E nós já estamos recebendo sobre o Municipal de Futsal, que começa no próximo dia 20. Dia 20 agora de junho vai começar o nosso campeonato de futebol de salão, O torneio contará com 14 equipes na categoria principal e 7 equipes no sub-20. Previsto para acontecer de janeiro a fevereiro, não foi devido à pandemia. Agora, com o avanço da vacinação no município, o torneio já tem data. O horário vai começar dia 20 de junho, às 19h15, no ginásio Babi Barione. As equipes e grupos e ordens dos jogos seguem da mesma coisa quando era para acontecer em janeiro. Certo? A primeira fase acontece do dia até o dia 15 de julho. No dia seguinte tem início o mata-mata. As finais são marcadas para os dias 21 de julho, sub-20, e 22 de julho, na categoria principal.
Arraiá de ofertas no Cogiba Supermercados. Coxão mole, exceto moído, quilo R$34,99. Coxas de frango congeladas, Nutribem, pacote, quilo R$7,99. Margarina cremosa, Vigor, 500 gramas, com sal, R$6,99. Arroz broto legal, tipo 1, 5 quilos, R$21,99. Café La Santé, tradicional ou extra forte, 500 gramas, R$14,99. Nutella Ferreiro, 140 gramas, tradicional, R$8,99. Limpador perfumado IP, 500ml, R$5,49. O Cogiba Supermercados serve marmitas e aos sábados e domingos tem frango assado e vários tipos de cortes assados, cupim, panceta, pernil e costela assada. Faça sua encomenda, aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados, antes de tudo, você. Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias, cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões. No Foto Central, você sempre paga mais barato. O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares. Entrega tudo no conforto da sua casa. Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz. Foto Central tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende. Foto Central.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Segunda-feira, 13 de junho de 2022. Temperatura mínima de 8, máxima de 22 graus.
Boletim das estradas.
Na sexta-feira, por volta das 15 horas, na SP-215, rodovia Doutor Paulo Lauro, exatamente no trevo de entrada para Descalvado, nos primeiros 1000 metros, no quilômetro 1, região de São Carlos. Uma colisão traseira entre uma motocicleta Honda Titan na cor vermelha e um caminhão matou um motoqueiro, ou seja, matou o tenente aposentado da Polícia Militar, Antônio Carlos Zanardo, que no próximo dia 26 faria 58 anos. O Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal em São Carlos. Na sexta-feira, por volta das 18 horas e 10 minutos, um homem de 44 anos, morador num sítio no distrito de Guariroba, município de Taquaritinga, ele conduzia um automóvel modelo Fox na cor prata de Taquaritinga. O veículo transitava pela SP-333, rodovia Nemésio Cadete, seguia no sentido Taquaritinga a Itápolis. Quando chegou no quilômetro 150 mais 160 metros, no município de Taquaritinga, região de Ribeirão Preto, perdeu o controle da direção, saiu da pista e foi de encontro a um barranco além do acostamento. Com a violência do impacto, o motorista de 44 anos, que não teve o nome divulgado, sofreu ferimentos de natureza grave, não resistiu e deixou sua vida no local do acidente. O Rabecão então transportou o corpo para a grande viagem sem volta. Nas duas ocorrências relatadas aqui na cara do microfone, a polícia rodoviária marcou presença, registrou e prestou as vítimas fatais suas últimas continências. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Garatini.
JF, Comércio de Ferragens do Garatini, 28 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF, Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para a sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF, Comércio de Ferragens do Garatini. 28 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de Novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 12 horas 25 minutos 30 segundos. Agora Humberto Ferretti chegando, destacando a rodada do fim de semana do Brasileirão, que teve várias vitórias, hein? Vitória de Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Inter, mas tropeços de Santos, Flamengo, Fluminense e Atlético Mineiro.
Palmeiras vence mais uma e segue isolado na liderança. Neste domingo, mesmo desfalcado de nomes importantes como Gomes e Veiga, o Verdão jogou bem e bateu o Coritiba fora de casa por 2-0. Os gols foram marcados por Rony e Dudu, os melhores em campo, ao lado de Verón, Marcos Rocha e Scarpa, que também se destacaram. Acostumado a quebrar recordes e tabus desde a chegada de Abel Ferreira, o Verdão quebrou mais um. O time não vencia o Coritiba no Couto Pereira há 25 anos. Por isso, em entrevista à TV Globo na beira do campo, Rony foi questionado sobre qual o limite do Palmeiras e deixou claro que a confiança do grupo está lá em cima.
O Palmeiras é sem limite, né? O Palmeiras, ele gosta de bater recorde. Nós ficamos sabendo hoje, né, que o Palmeiras não vencia aqui há muito tempo, né? E nós entramos determinado para vencer, né? Viemos em busca dos três pontos, que era o mais importante pra gente. Então, eu acredito que tá todo mundo de parabéns pelo grande jogo, pelo grande desempenho, né, de cada um. A equipe, como eu falei, entrou determinada para buscar a vitória. Então eu acredito que isso, né, fortalece ainda mais a nossa equipe. Então é o que o professor sempre pede, o nosso melhor.
O segundo colocado é ninguém menos que o Corinthians, que segue na cola do arquirrival com 21 pontos, apenas um a menos que o Palmeiras. O Timão bateu o Juventude também por 2-0. Na sequência, para confirmar o domínio do trio de ferro paulista, aparece o São Paulo, terceiro colocado. O tricolor subiu 3 posições na tabela ao fazer 1-0 no América e assumiu o terceiro lugar. O tricolor soma 18 pontos, mesmo número do Inter, que perde nos critérios de desempate. O Colorado, aliás, foi outro destaque da rodada. Ele venceu o Flamengo, que vive uma crise, por 3-1 no Beira-Rio. Foi a terceira derrota seguida do rubro-negro, que soma apenas 12 pontos e só está fora da zona de rebaixamento por conta dos critérios de desempate. Aliás, foi um fim de semana ruim para os cariocas, que jogaram pela Série A. Depois de atropelar o Atlético Mineiro na quarta-feira, o Fluminense perdeu em casa para outro Atlético, o Goianiense, por 2-0. Outras 4 partidas terminaram empatadas: 0-0 Fortaleza e Atlético Paranaense e 1-1 para Atlético Mineiro e Santos, Cuiabá e Red Bull Bragantino, Goiás e Ceará. A rodada termina nesta segunda-feira com Botafogo e Avaí.
Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.